manter os mínimos da transparência. E, efetivamente, tem sido cada vez mais recorrente. Eu, há umas semanas, quando foi a discussão da transposição do IRC mínimo global, também tinha alertado sobre isso na Comissão. Há muitos estudos, pareceres, as consultas. O Governo não está a enviar sucessivamente esses documentos ao Parlamento. E aqui, nesta iniciativa, infelizmente, tivemos exatamente o mesmo problema e o parecer também reflete isso. Aliás, até houve a própria consulta efetuada ao Banco Central Europeu, que a Comissão também não recebeu, e era bom que essa prática, que era muito comum no Governo anterior, fosse sendo diminuída. Nesta matéria, eu considero que ainda mais importante por um motivo simples, é que a proposta é altamente complexa e técnica, e por isso, obviamente, esses documentos de suporte são importantes porque altera várias leis e regimes jurídicos. Mas dizer, obviamente, que a Iniciativa Liberal concorda com o sentido também da última intervenção do Sr. Deputado Paulo Núncio sobre a importância da implementação dos produtos individuais de poupança, até pela importância e a fraca poupança que existe, quer em Portugal, quer na Europa, mas efetivamente, além das condições dessa implementação, o diploma altera muitas outras regras e disposições e nós aí temos algumas dúvidas, quer no regime sancionatório do financiamento colaborativo, quer na parte, por exemplo, da fiscalização, que já havendo tantos órgãos e reguladores, eu não percebi porque é que ficou a cargo da ASAI, mas deixo essa questão. E por isso, tendo em conta estas dúvidas em relação a estes dois temas e também atendendo à falta de documentação que a Comissão não recebeu, a Iniciativa Liberal optará por abster-se nesta proposta. Muito
obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, dispõe de 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos a debater uma proposta de lei que procede à execução de 3 regulamentos europeus. E além de um pequeno aprimoramento no Código dos Valores Mobiliários. E de facto, como foi dito, são temas técnicos, são temas complexos sobre o nosso sistema financeiro, mas se nós estudarmos, se nós olharmos para estes diplomas, seremos capazes de decidir sobre eles. E pode parecer de facto, por esse motivo, que são temas pouco interessantes para o conjunto dos deputados que aqui estão, mas na verdade é o contrário, porque são temas do maior interesse e importância para a vida das pessoas. Nós estamos a falar de um produto europeu de poupança para a reforma, uma espécie de PPR europeu. Estamos a falar de financiamento colaborativo, que não é apenas uma excentricidade, nem apenas algo limitado às empresas. Olhe, ainda recentemente, Sr. Presidente, nós falámos, naquilo que foi a iniciativa do PS, sobre o mecenato cultural, de ativarmos o financiamento colaborativo para financiar a cultura também. E ainda o ano passado, nós temos uma startup portuguesa, a Raise, que foi considerada das 200 melhores startups do mundo na área das fintech, e é por isso que é de louvar este caminho do financiamento colaborativo. Estamos também a falar da estabilidade das contrapartes centrais, isto é, são entidades que medeiam todas as transações e elas são essenciais, por exemplo, nos mercados dos derivativos, nos mercados cambiais. Então nós sabemos da capacidade destas entidades poderem corresponder àquilo que são as suas ordens de pagamento, é fundamental. Olhem, por exemplo, senhoras e senhores deputados, a falência da FTX em 2022. A falência da FTX causou perdas de 8 mil milhões de euros ao conjunto dos seus clientes, podiam ser portugueses, e foi 4 vezes mais do que as perdas causou, por exemplo, aos seus investidores. E é por isso que esta PPL, de facto, é da maior importância e vem dar sequência a uma PPL, uma proposta de lei, apresentada pelo Governo Socialista, a PPL 112 da legislatura passada, e que só não foi aprovada porque houve um golpe judicial que precocemente pôs fim a uma maioria absoluta nesta Câmara. Mas, de facto, a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Carvalho faz muito pouco sentido, porque se tivesse dado uma oportunidade a esta proposta de lei, não tinha havido atraso nestes regulamentos, porque o que o Sr. Secretário de Estado disse, se o Sr. Deputado estiver atento, é que o atraso apenas ocorreu no final do ano passado, ou seja, começou a estar atrasado no início deste ano. Ora, repare então, Sr. Deputado, Vossas Excelências são governo desde o dia 1 de Abril. Esta proposta de lei entrou a 31 de Outubro. Durante 7 meses, Vossas Excelências fizeram o quê? Atrasaram a entrega desta proposta de lei, e isso é que merece ser dito. Tinha uma proposta de lei pronta, que o anterior Governo entregou, e esperaram 7 meses para entregar uma nova proposta de lei. Senhor Presidente.
É para interromper o tempo.
Muito obrigado,
Sr. Continuar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PEP é de facto um produto importante numa altura em que as pessoas têm mais mobilidade, vão viver para outros países e é importante ser transferido de um lado para o outro, levando consigo todos os benefícios. É importante também porque é mais rigoroso do que o PPR, nomeadamente não permitindo tantos reembolsos antecipados como nós, legisladores, temos permitido nesse instrumento financeiro. Mas é um produto importante que agora tem uma regulação europeia que vem lhe dar mais proteções ao consumidor. Nós não podemos ignorar que o mercado privado existe. Estes produtos de poupança para a reforma existem. E é importante, sim, que quando nós os regulamentamos, que possamos dar mais garantias para que aqueles que metem lá o dinheiro não saiam defraudados pelas BlackRocks e pelos bancos e por outros que criam estes instrumentos. Mas, senhoras e senhores deputados, este produto apenas pode ser complementar à segurança social. E, de facto, nós vimos aqui como alguma direita quer, com esta discussão, criar um alçapão a pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. E há dois mitos que importa questionar a este respeito. Não, a segurança social não vai ficar sem dinheiro. Não vai ficar porque, desde logo, os saldos positivos têm vindo a continuar e perspectiva-se que só haverá um déficit naquela que será meados da década de 2030. Mas, felizmente, as contribuições de todos nós já permitiram arrecadar um fundo de estabilização financeira que vai ter um horizonte para lá de 2060. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a verdade é que o dinheiro está lá. E quando deixar de haver dinheiro no FEFS, então os déficits serão apenas 0,2%, 0,3% do PIB. E, portanto, senhoras e senhores deputados, parafraseando Mark Twain, os relatos da morte da segurança social são francamente exagerados. Mas, em segundo lugar, e esta é em especial para os senhores deputados da Iniciativa Liberal, que tantas vezes dizem isto, a segurança social não vai passar a pagar reformas muito baixinhas. No Aging Report da Comissão Europeia, Portugal é mesmo o segundo país com a taxa mais alta de substituição de toda a Europa. Dizem que daqui a 30 anos, cá está, como disse o senhor deputado Cristóvão Norte, vão baixar muito. Mas então, vamos então recordar o que nos diz a OCDE. A OCDE diz que os salários, para uma pessoa que começou a trabalhar em 2022, se fizer uma carreira contributiva completa, terá a mais elevada taxa de substituição de toda a OCDE, 98,8% do seu salário. Eu vou repetir, a OCDE diz que a nossa segurança social vai pagar a mais elevada taxa de substituição de toda a OCDE. Portanto, senhoras e senhores deputados, podem vir com as lenhas que quiserem, mas não é com este produto que vão pôr em causa a confiança dos portugueses na segurança social. Senhor Presidente, queria terminar sobre o regime de recuperação e resolução das contrapartes centrais. Porque é proposto que haja uma separação entre as entidades de supervisão e de resolução, supervisão a CMVM, de resolução o Banco de Portugal. E nós sabemos que não é assim nas outras entidades. Nos bancos é o Banco de Portugal que faz tudo. Nos seguros é a ASF que faz tudo. No mercado de capitais é a CMVM que faz tudo. E aqui separam, e ainda bem que separam, porque de facto houve um grupo de trabalho e uma proposta de lei do Governo do Partido Socialista que separava estas funções também no caso do sistema financeiro. E naquela altura não houve consenso, nomeadamente com as bancadas à nossa direita, para assegurarmos a reforma do sistema de supervisão financeira. E, portanto, pergunto-vos, senhoras e senhores deputados, vamos ser coerentes e assegurar que no resto do sistema de supervisão financeira, tal como o Tribunal de Contas recomenda, que exista a separação entre a função de supervisão e de resolução? Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Sei que a tarde vai longa, mas pedi aos senhores deputados o favor de evitar muitos diálogos, porque o conjunto torna um bocado ensurdecedor, estamos todos um bocado cansados, portanto pedi ao favor de ter cuidado no tom de voz, das conversas, porque perturbam. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhores membros do Governo, caros concidadãos. Nós estamos aqui a ter um debate apenas sobre um aspecto parcelar, a ponta final de um sistema complexo, no qual este produto de poupança a nível europeu está intrinsecamente ligado ao projeto da União de Mercados de Capitais. Ou seja, não estaríamos a ter esta discussão se a montante não estivéssemos a discutir a União de Mercado de Capitais. E, portanto, quando nós vemos aqui um debate que se concentra apenas no que nós temos em cima da mesa, é como se, em vez de estarmos a discutir o edifício todo, estivéssemos a discutir um pilar ou uma porta, mas não o edifício no seu conjunto. A União de Mercado de Capitais é um objetivo importante da União Europeia porque se sabe que as empresas europeias, quando são fundadas, recorrem muito mais à banca ou às formas mais clássicas de financiamento do que as empresas de outros locais do mundo que têm acesso a mercados de capitais que são mais diversificados e mais sofisticados, o que explica que boa parte das empresas emergentes no plano tecnológico aparecem nos Estados Unidos, por exemplo, e não na Europa. E a União Europeia decide, desse ponto de vista, bem, que as empresas europeias devam poder aceder a capitais de outras formas que sejam mais rápidas e eficazes, sem recurso tradicional à banca. Ora bem, para esse desiderato há uma série de instrumentos, um dos quais é criar fundos de dimensão de escala suficiente, nomeadamente através de fundos de pensão de reforma, como este que estamos aqui a discutir. Mas há um risco para Portugal, e é esse risco que eu acho que não está calculado na proposta que aqui o Governo faz. Aquilo que nos interessa a nós, na União de Mercados de Capitais, é que as empresas portuguesas possam mais facilmente aceder a fundos. Ou seja, vir de lá para cá, dessa União centralizada de mercado de capitais, os fundos necessários para que aqui na periferia da União Europeia, mas onde temos capacidade, talento, inovação, criatividade, possam surgir essas empresas. E isso é que eu gostaria que tivéssemos a discutir. Aquilo que estamos a discutir tarde e a más horas, como aliás foi assumido até pelo próprio Governo, por causa das condições em que estamos a fazer, depois de uma dissolução parlamentar, mudança de governo e por aí afora, é apenas a outra parte, que não é como é que o dinheiro vem de lá para cá e como é que ajudamos as PMEs portuguesas a aceder a ele, e as empresas emergentes e as empresas tecnológicas. Estamos a discutir como é que o dinheiro vai de cá para lá para que os nossos aforradores, no quadro do que são as suas escolhas em termos de pensão de reforma, façam transitar o dinheiro para lá, para depois provavelmente ir ser aplicado em empresas emergentes, tecnológicas, PMEs e startups e por aí afora, da Alemanha ou dos Países Baixos. E, portanto, nós estamos a fazer isto ao contrário do que deveríamos estar a fazer. E, independentemente da pressa que o Governo teve, eu creio que teria sido importante que o Governo tivesse vindo logo aqui de início, dizer que temos pressa é para garantir o financiamento das nossas empresas com a União de Mercado de Capitais e não drenar o nosso dinheiro para que outras empresas sejam financiadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A proposta que o Governo traz a debate tem como objetivo promover o chamado Produto Individual de Reforma Pan-Europeu. Isto é, pretende fomentar ainda mais o mercado de fundos de pensões, que embora digam ser complementar, aquilo que de facto desejam é que substitua o Sistema Público de Segurança Social. O que está em causa com esta proposta é o favorecimento de um instrumento que configura um ataque ao Sistema Público de Segurança Social, universal e solidária, conquistado com a Revolução de Abril. Querem promover a especulação financeira com o dinheiro dos trabalhadores, como se de um jogo de casino se tratasse, onde o que se aposta são as futuras reformas. E em caso de perdas, quem assume? É o Estado e o Sistema Público de Segurança Social, sob pena de deixar os futuros reformados sem nenhuma proteção social e sem reformas? É inaceitável que seja o Governo a promover este tipo de produtos financeiros, quando a vida já demonstrou serem um risco demasiado sério para ser promovido e estimulado com leviandade. E sempre que debatemos estas matérias, vem à liça a sustentabilidade da Segurança Social. Pois bem, senhoras e senhores deputados, bem sabemos que aquilo que garante a sustentabilidade da Segurança Social são salários dignos, são salários valorizados e aumentados. Aquilo que garante a segurança e garante também melhores reformas, mas temos, é o desenvolvimento da nossa economia, a criação de riqueza, mas também, como nós temos vindo a propor, a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Mas sobre isso, os partidos que têm estado no Governo têm sempre oposto a estas propostas do PCP. Por outro lado, esta proposta do Governo visa um maior aprofundamento da União Bancária em benefício da especulação financeira, nomeadamente no que respeita ao mercado de derivados, retirando aos Estados ainda mais mecanismos de supervisão e de capacidade de agir perante uma crise financeira como aquela que vivemos entre 2008 e 2015. Introduz ainda um conjunto de ajustamentos ao mecanismo de resolução, mas em nenhum momento se ataca, pelo contrário, favorece o principal problema, a dimensão e o poder do sistema financeiro. Não é assim que se protege o país, nem o